No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
E ele é o galo, mais preguiçoso do Rio de Janeiro. Agora 9 horas e 5 minutos. Você está comigo, eu sou Cadu Freitas e você está na Rádio MEC Rio de Janeiro, a mais antiga do Brasil em AM 800, mas também pela internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br ou também pelo aplicativo, é o app Rádios EBC. Esse beijo aí que o Tony Godoy, nosso operador de áudio, está colocando é porque o aplicativo ele é amigável. Você baixa para o seu celular, já baixou? App Rádios EBC de graça e você acompanha a nossa programação na palma da sua mão. E claro, agora, Tony Godoy, é hora de quê?
Compartilhando.
Olha, o bate-papo.com de hoje traz a temática sobre a entrega da solidariedade, né, do amor ao próximo, do trabalho que algumas pessoas falam que é um trabalho de formiguinha, e eu também digo que é mais ou menos por aí. São trabalhos às vezes invisíveis e que precisam de espaço, como esse que a gente está dando aqui hoje na Rádio MEC, numa data tão especial, que é um feriado sobre a consciência negra. E, claro, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre da situação das comunidades do Rio de Janeiro, né, que vivem sempre aí a tentativa de uma entrada maior do poder público, que normalmente isso não acontece. Então a gente está recebendo hoje aqui no bate-papo.com dois convidados, né, uma convidada e um convidado. A primeira convidada que a gente vai apresentar é a Mônica Cirne, que ela é fisioterapeuta do Instituto Movimento e Vida. Então eu vou dar o bom dia para a Mônica Cirne, né? E isso, Mônica, bom dia para você.
Bom dia.
Seja bem-vinda ao batepapo.com, tá certo?
Obrigada.
Conta um pouquinho pra gente, Mônica, como é que foi a motivação para você criar. E, aliás, o que que... Eu não falei exatamente o que que você ativa, né, de trabalho lá na comunidade do Alemão, né, no Complexo do Alemão. Então, fala um pouquinho pra gente, pro pessoal conhecer um pouquinho do teu trabalho, Mônica.
Sim.
Aliás, quero te mandar, antes disso eu falar, vou mandar um abraço pro nosso companheiro, nosso colega em comum, que é o Renê Silva.
Com certeza.
Né, o querido Renê, que está acompanhando a gente.
Queridão.
Certo? Queridão, né?
É.
Um jovem que muita falou assim, gratidão. Cadu, tem um projeto muito legal, entre outros, né? O Renê aqui pede e ele manda.
Que bom.
E aí falou de você, eu falei, nossa, é pauta pro batepapo.com. Então, mandar um abraço.
Queridão, ele, né? Ele é uma pessoa que participa, que está junto. Eu quero mandar um beijo, inclusive, para ele, para o coletivo Papo Reto.
Isso aí.
Que está sempre junto, Toca do Lobo e outros. Mas eles estão sempre juntos. Então, é muito importante que a gente possa fazer alguma coisa pela comunidade ou por pessoas que precisam, mas que a gente também tenha tem a parceria.
Uhum.
E o Renê é um parceiro.
É verdade.
E eu tenho gratidão. E em nome dos pacientes do Instituto Movimento e Vida, um beijo para ele, voz da comunidade.
É isso aí, voz das comunidades. Agora, Mônica, vamos falar um pouquinho então do teu trabalho, como é que isso. Você se entrega, né, nessa questão da solidariedade dentro da tua profissão de fisioterapeuta,
isso.
Né?
Isso. Eu morei 25 anos na mesma rua que dava acesso ao Complexo do Alemão. Isso eu comecei a perceber as necessidades da comunidade e a carência dos atendimentos. E eu queria oferecer alguma coisa que eu pudesse ajudar de alguma maneira e eu quis oferecer o que eu trabalho, a minha profissão. Eu sou fisioterapeuta e eu comecei a querer montar um trabalho de acolhimento para a comunidade porque eu percebi que eles não tinham isso. Dentre outras coisas, falta tudo dentro da comunidade. Tudo. Eles não têm direito a nada. Mas eu quis fazer alguma coisa que pudesse promover qualidade de vida, resgatar a dignidade deles e fazer com que eles também se sintam respeitados, porque eu acho que é isso que a comunidade precisa, ser respeitada. E aí eu comecei a fazer um trabalho de atendimento voluntário, gratuitamente, a portadores de necessidades especiais do Complexo do Alemão. Segundo eu fui informada por outras mídias, né, jornalistas internacionais, a única comunidade do Brasil que tem uma instituição voltada somente para ela é o Complexo do Alemão. Fiquei feliz em saber disso Isso foi criado com muito amor e muito carinho por mim. Eu comecei a atender gratuitamente, fiquei durante 11 anos atendendo.
11 anos?
É, Mônica. Numa salinha pequenininha, sem recurso nenhum, e que eu tirava aparelhos do meu consultório para eu atender nesse local. Mas eu achei que a coisa ia ser pequena, que não fosse crescer, que não chegasse no volume que chegou. Mas quando eu completei 8 anos ali naquele espaço, nós percebemos que o trabalho não diminuía, e sim só aumentava, porque o poder público, não sei, não funciona, não abraça.
Eu adorei muito bem. Esse não sei foi fantástico. O poder público, eu não sei, enfim.
Eu não sei, né? É. Enfim, eu acho que existe uma carência muito grande na parte cultural, na parte social, na parte da saúde. E eu acho que eu só podia oferecer a parte da saúde, a parte do acolhimento. E foi isso que eu me direcionei.
Que bacana.
E eu comecei a atender. Eu atendo vítimas da violência local. E aí as pessoas me perguntam, como é isso, né?
Então não conta agora não, segura um pouquinho, porque eu vou apresentar o nosso outro convidado, né, que está aqui conosco também, o Andrew Lenz.
Bom dia.
Tudo bem, Andrew?
Tudo bem.
O Andrew é instrutor de escalada.
Bom dia, Mônica, bom dia a todos, obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, Andrew, porque além de instrutor de escalada, você também desenvolve um projeto chamado CEL, né, Centro de Escalada Urbana, na comunidade da Rocinha.
Exatamente.
Né, dando aula de escalada para os jovens da comunidade, para que eles de alguma forma se apropriem da região que eles moram. E aliás, a Rocinha ali tem todo aquele maciço ali da Barra, né?
Dos dois irmãos.
Dos dois irmãos.
É, exatamente.
E que também sirva como... Como é que é? Conta pra gente aí a tua ideia. Quem tem que falar melhor dessa ideia é você, Andrew. Vamos lá. Bem, aliás, vocês vão entender um pouquinho o seguinte, o sotaque do Andrew não é o sotaque do carioca nativo, né? Ele tem um pouquinho de sotaque de americano, né? Mas vocês vão ver que é um americano mais carioca do que muita gente.
Nunca
então,
pensei.
Ninguém... É, que me falam é isso, mas vocês vão ver que ainda trava de vez em quando.
Não tem problema, que trave, mas é só trazer o resultado aqui do conteúdo, vambora.
Bem, assim, de novo, obrigado pelo convite. Sim, eu fico feliz de poder falar sobre o trabalho que a gente faz lá na Rocinha.
Tem que cortar você um minuto, porque eu tenho que agradecer também. Da mesma forma que a Mônica agradeceu, a gente tem que mandar um abraço. Tá ouvindo a gente, certamente, Paulo.
Grande Mascarim.
Mascarim, lá de Três Picos.
Sim.
Ele e a Rosa, a gente tava tomando um café. Ele ontem veio visitar a gente, tava tomando um café. E aí eu comentei que eu ia fazer um bate-papo sobre isso. Ele, rapaz, eu tenho um menino que faz um trabalho muito legal lá na Rocinha. Eu falei, me dá o contato dele agora. Fizemos o contato, pronto, tá aqui o ano. Então um abraço pro Paulo Mascarim que tá acompanhando.
Grande
a gente,
abraço. Quem não conhece a República dos Três Picos lá, tem que conhecer.
É isso aí.
É lindo. Mas voltando assim, eu faço esse trabalho desde 2010 na Rocinha. Eu sou um instrutor de escalada, guia de escalada. Antes disso, eu já tinha realmente um histórico com trabalho social. Eu trabalhava com uma ONG chamada Escola Sem Fronteiras, uma ONG canadense. A gente trabalhava muito tentando fortalecer projetos locais que já existiam, muito na Zona Oeste, Zona Norte do Rio. E muito voltado assim, para jovem liderança, tentando fortalecer muito os indivíduos, tentando ajudar esses jovens se descobrirem e ampliarem um pouco os seus horizontes e também as ferramentas que tinha para poder gerar impacto e multiplicar seus trabalhos. Ao mesmo tempo, eu estava escalando e me apaixonando pela natureza e a aventura que se tem aqui no seu alcance no Rio de Janeiro, que é um lugar muito privilegiado para isso. Aí começou assim, meio que cair a ficha que era óbvio que a escalada realmente era um ótimo ferramenta de transformação social. Já servia como transformação pessoal para mim. Eu estava descobrindo um monte de coisa dentro de mim mesmo que não sabia que existia. E virou uma grande paixão que eu queria ir além e começar a dividir com as pessoas. E aí que nasceu a ideia, que era somente uma ideia durante muitos anos, de fazer um trabalho social usando a escalada como ferramenta de transformação social.
E quantos jovens... Bom, continua, pode seguir, depois eu vou fazer as minhas perguntas, que eu já estou curioso demais com os dois projetos. Vamos lá.
Não, é isso. A gente usa a escalada para, na verdade, se aproximar os jovens tentar, acima de tudo, assim, ampliar as perspectivas de vida, né? Explorar novos caminhos e oferecer oportunidades para os jovens, assim, para eles, que eles podem realmente ver que o mundo vai além daquilo, além da favela ali onde que foram criados. Se aproximar com pessoas diferentes, oportunidades, cursos, atividades diferentes, oferecer espaço seguro, ensinar responsabilidade, cuidado com o outro, explorar muito, a escalada tem muito isso de explorar a questão de autoconfiança, de avaliar situações e desafios, se preparar para enfrentá-los, que assim... Eu acho que esse tipo de pensamento pode ser utilizado em vários aspectos da nossa vida. Então, assim, para mim era um caminho perfeito para isso. E tem sido, realmente. Hoje em dia a gente está com um grupo... Na verdade, não dá para trabalhar com centenas de pessoas quando você está trabalhando com escalada. Além da nossa falta de recursos, de nossa maneira bem informal de trabalhar, é difícil você ampliar muito um trabalho em grande escala.
Você tem algum apoio, Ando, de alguma não, entidade? Por enquanto, apoio é bolso apoio, bolso apoio, né?
Exatamente, exatamente. A gente tem apoio, na verdade, de indivíduos. A gente está sobrevivendo há muito tempo já na base de doações individuais. Inclusive, em breve, vou lançar mais uma campanha de captação coletiva na internet. Fiquem ligados.
Não, vamos segurar, porque eu quero que a turma que está aí começando a ouvir o rádio agora, que é o batepapo.com, quero que a turma participe. Você vai divulgar aí o teu...
Sim.
A forma que as pessoas podem colaborar, eu tenho certeza que a solidariedade vai passar por aqui também. Então, já eu volto com o Andro e continuo aqui com a Mônica, né, a nossa querida Mônica Cine, falando um pouquinho do projeto dela sobre fisioterapia, né, para as pessoas com algum tipo de deficiência na comunidade do Alemão, né, Mônica?
Exatamente.
Vamos lá. Quer dizer, você trabalha sem nenhum apoio também.
Exatamente.
Né? E, aliás, você fez agora há pouco tempo um almoço beneficente, né? Isso. Que a gente não conseguiu organizar a pauta para poder divulgar isso, mas eu quero que você também me ajude a dar contato para que as pessoas também possam te ajudar dentro desse trabalho. Hoje você trabalha sozinho, tem um grupo de fisioterapeutas, como é que você faz lá?
Olha, então, o que aconteceu? O espaço ficou pequeno e meu marido... Nós tínhamos um imóvel que estava alugado, meu marido acabou o contrato, meu marido pediu, e a gente começou a reformar aquele imóvel, e o imóvel virou o Instituto Movimento e Vida, virou a nossa sede. Leão, já levamos 4 anos construindo, fazendo almoço, bingo, rifa, pedindo. Eu sou a pedinte mesmo, né, assim, estou até cansada de pedir, mas vou continuar pedindo enquanto... Deus permitir que isso aconteça.
Olha, eu vou te dar uma dica. Vocês conhecem a doutora Rosa Célia do projeto aqui do Procrença Cardíaca?
Ah, conheço.
Então, ela é uma querida parceira nossa aqui também. Ela sempre dizia, quando ela vinha aqui, ela já falava para o pessoal: olha, estou precisando de dinheiro. Ela falava. E você só abre espaço como esse aqui. Maravilha. Quando a gente conhece o trabalho e o projeto. E ela chegava na maior cara dura, falou assim: Cadu, eu preciso de dinheiro, então quem puder colaborar e tal. E ela falou: eu tô pedindo porque eu preciso de ajuda, porque a coisa tem que acontecer. E aí ela montou lá um belíssimo hospital, né, em Botafogo. Quero mandar aqui um beijão pra doutora Rosa Célia, né? E é assim que funciona: se a gente pede com o coração, com brilho nos olhos,
graças a Deus,
as coisas acontecem. É, entendeu? Então aqui não passa nenhuma pessoa por aqui, pela Rádio MEC, pelo meu programa, pelo programa dos outros colegas comunicadores aqui, que não tem alguma veracidade, alguma entrega, algum brilho nos olhos. Então, peça sempre que você quiser.
Obrigada.
E eu acho que quanto mais a gente faz isso, né, mais responsabilidade a gente ganha.
É verdade.
E mais amor ao próximo a gente vai dando. Então, como é que eu peço? Pedindo. Ó, galera.
Não, já vem pedindo.
É isso aí. Então,
eu ainda acho difícil, mas pedindo. É isso aí.
Não, mas tem que pedir mesmo, não tem jeito, né?
É verdade.
E aí foi no pede, o Instituto tá pronto, tá funcionando, inaugurei. Depois que ele ficou pronto, em dezembro de 2016, ele tá prontinho. Eu inaugurei em janeiro, não consegui inaugurar em janeiro, porque, infelizmente, meu marido faleceu. Ironia do destino ou não sei dizer. mas eu perdi meu marido para a violência também. Eu que trato de vítimas da violência, perdi meu marido para a violência.
Menina.
E na violência local. Meu marido também faleceu num assalto ali, nas proximidades do meu instituto. E isso me impediu que eu inaugurasse. No período que a gente programou, eu só consegui inaugurar em maio. E comecei a trabalhar no fim de maio. Perdi em dezembro. E isso me deixou muito mal, mas ao mesmo tempo, o tempo que eu fiquei parada, eu percebi a necessidade da comunidade, porque o trabalho ficou parado e ninguém cuidava de ninguém. Né? Isso foi a minha força, foi a razão de eu voltar e a razão de eu estar em pé brigando hoje pelo Instituto Movimento e Vida e pedindo ajuda. E estou aqui pedindo ajuda, tá, gente?
Com certeza.
Instituto Movimento e Vida, ele vive de doações, de almoços beneficentes que a gente organiza, né? Que a gente tem um grupo do almoço, que é o Voz da Comunidade, Toca do Lobo, o Coletivo Papo Reto, a Feijoada da Renata Trajano, que virou o nosso patrimônio, né? E assim, a gente vive disso. Então, hoje você fez uma pergunta, você trabalha com quantas pessoas? Eu trabalho com voluntários. Eu sou a fisioterapeuta, responsável técnica, presidenta, criadora, coordenadora. Tem duas fisioterapeutas voluntárias que uma atende segunda-feira.
Como é que é o nome dela?
Camila, a doutora Camila atende pela manhã, à tarde. Ela doa umas horas. Doutora Renata atende segunda-feira também à tarde. E eu atendo segunda-feira também à tarde, porque eu atendo crianças de 0 a 5 anos, portadores de necessidades especiais, e atendo pacientes graves em situação de risco. Né? Então, assim, é bem intenso o nosso trabalho. E eu atendo portadores de necessidades especiais de todos os níveis. Ou seja, as vítimas da violência local, que todo mundo só acha que são os baleados, mas não são somente os baleados. Eu atendo os baleados, os faqueados, o que chega, enfim. Mas eu atendo pacientes que não estão tendo acesso fácil a saúde, como todo mundo sabe, a saúde está doente, a saúde está abandonada. E eu, com muita alegria, digo, nós ainda estamos conseguindo atender e não devemos nada para ninguém, mas porque estamos trabalhando duro e, nesse momento, atravessando dificuldades seríssimas. Porque a gente tem despesas, a gente tem água, luz, telefone, custo com voluntários, custo com limpeza, custo com insumos. Olha só, para a gente manter um ambiente da saúde funcionando bem, a gente tem muito custo. E eu não tenho uma noite de sono tranquila há muitos anos. E depois que meu marido morreu, eu passei a não ter mesmo. Porque agora eu e assim, tem uma diretoria que me ajuda, mas eu tenho que estar à frente de tudo, pedindo, correndo. Isso é muito sério, gente. Tem crianças aí nascendo com doenças seríssimas. Seríssimas. Eu atendo crianças com abstinência da droga, filhos de usuários de droga. Eu atendo bebês com derrames, isso que só se viam em adultos e idosos. Eu atendo bebês que passaram da hora de nascer, que segundo informações de mães relatam, que passaram da hora de nascer, entraram em sofrimento. Então, a coisa é muito séria, a saúde não está chegando muito legal dentro das comunidades. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Sim. Isso é um momento aí de transição, de mudança. Eu espero em Deus que essas mudanças sejam sérias, sejam coerentes. E eu acho muito legal esse canal estar aberto para que a gente que está ligada à comunidade fale da realidade da comunidade. A realidade da comunidade, eu vou falar da saúde, é muito triste. Tem pessoas morrendo na comunidade porque não tem um acesso muito fácil à saúde. Tudo é fila, tudo é espera. E essa fila, um paciente com câncer não pode ficar na fila de espera. Eu tenho pacientes assim, um paciente com AVC, com derrame, que precisa fazer uma tomografia, uma ressonância de crânio, eles estão na fila de espera. O Instituto Movimento e Vida acolhe esses pacientes, pede socorro, pede ajuda. E hoje eu peço socorro para o Instituto Movimento e Vida.
Agora, como é que você... segura um pouquinho também, Mônica, porque eu vou trazer de novo, porque aí eu vou começar a falar com os nossos pares, né, com os nossos parceiros, com os nossos ouvintes também, que tem aí essa missão de ajudar aqui ao Bate-Papo.com e também as instituições que a gente traz aqui, porque temos universidades, né, tem tantas universidades que trabalham com a questão da fisioterapia, com formação. Vamos lá, vamos entrar, vamos colaborar, vamos entrar com dinheiro. Pois é, vamos pedir um pouco de ajuda, né? Agora, André, vamos falar um pouquinho também sobre o teu trabalho, que, claro, também, como o da Mônica, precisa de ajuda, é você, né, dedicando também um pouco das suas horas. E para quem vive, né, do clima, do clima, ou seja, dos dias de sol, né? E a gente sabe que você eu não te falei, eu sou também já há alguns anos da área de trilha, de caminhada, e conheço muita gente da área de escalada, pessoal da FEMERJ, da Federação.
Sim, sim.
E eu sei que existe inclusive uma temporada, né? Que existe. Você pode ter algum rendimento, ter algum trabalho, depois ela para, né? Não tem como...
Você falou da temporada de escalada.
De escalada, né? E ela para, na verdade, o seguinte... ninguém consegue escalar tão bem no verão, né? Quando o Rio de Janeiro, quando começa a esquentar para subir na rocha, realmente, é difícil, né, meu camarada?
Fica bem mais complicado, mas ainda é possível.
É possível, mas até pro teu trabalho, isso com os jovens na comunidade, isso ajuda? Duvido.
Não, ajuda não, complica, né? Na verdade, antes da gente ter um espaço na Rocinha, eu trabalhava somente na rocha. Eu ia lá com todo o equipamento de escalada, me juntava com jovens e a gente ia escalar ali nos Dois Irmãos. Quando chegava verão era muito mais complicado fazer esse trabalho.
Então a tua janela de trabalho, né, com essa turma ainda é menor ainda, né?
Então é por isso aí que eu vi realmente a importância de manter um espaço. Hoje em dia a gente tem um espaço na Rocinha, eu consegui construir um muro de escalada dentro desse espaço, então pode funcionar o ano inteiro.
Que legal!
Inclusive, assim, sol, chuva, a gente tem um espaço onde que podem, os jovens podem frequentar mesmo independente do tempo. E o bacana desse espaço também é que hoje em dia, na verdade, quem está administrando, quem está abrindo, fechando, cuidando desse espaço são os próprios jovens. São os jovens que começaram comigo há 5, 6 anos atrás, que hoje em dia estão multiplicando o trabalho, estão ensinando para novos jovens que estão entrando no projeto, e realmente assumiram esse espaço com o espaço deles, que sempre foi o grande objetivo desse trabalho.
Agora, a parte também de apoio também, né, e da entrada, quem é que vê o teu trabalho, por exemplo, do poder público?
Bem, isso é
eu vou insistir nisso, porque,
né,
na área de saúde a gente tem aí, claro, fácil, né?
É
a Secretaria de Saúde.
Sim.
Agora, na área de esporte e também, né, de empreendedorismo, a gente está vivendo agora um momento... Aliás, foi ontem o Dia Internacional da Mulher Empreendedora.
Sim.
Né? E por que a gente só fala sistematicamente no empreendedorismo e aí pegam projetos como esse, você...
Não, é muito complicado. Eu tenho que reconhecer também que eu também não sou melhor, já falei aqui no rádio mais cedo, eu não sou melhor pessoa para ficar pedindo, eu não sou bom em pedir. Eu prefiro, sempre foi mais de trocar um serviço para gerar renda do que ficar ali pedindo, mesmo que eu reconheça que eu acho que é super importante e a gente deve fazer isso. Só não é uma coisa que eu sou muito bom em fazer. Estou tentando mudar, inclusive dando entrevista no rádio.
Aí!
Mas eu acho que, assim, também tem um pouco isso, tá? Cada vez mais difícil captar através dos meios mais tradicionais, assim... Para mim, assim, que trabalha com esporte e cultura, o meio mais tradicional seria essas leis de incentivo que estão cada vez mais difíceis de aprovar. Eu não consegui... dizem que até tem empresa que gostaria de apoiar, mas só se tiver um projeto aprovado. E isso está cada vez mais complicado para projetos pequenos de igual o meu, sabe? O meu
até
projeto.
Até porque você não sobrevive dele, você não...
Eu não,
você
tem que sobreviver. Trabalho é completamente voluntário também.
Exatamente.
Com a da Mônica, a gente... Todo os recursos que a gente consegue captar dessa forma informal, assim, vai para pagar aluguel lá na Rocinha. A gente paga aluguel, é um espaço alugado. Os meninos que estão tocando o projeto recebem bolsa de ajuda de custos, tanto para abrir quanto para também poder escalar, senão eles não têm nem passagem para escalar ou para frequentar um dos vários cursos que a gente tenta encaminhar a eles. Então, assim, tem custos fixos. Mesmo sendo um trabalho voluntário, a gente tem que manter um certo rendimento, senão vai fechar as portas.
Agora, nessa tua experiência, de quanto tempo você está lá? 6 anos?
Não, eu estou desde 2010.
Então tem 8 anos,
vai,
né?
Vai fazer 9 anos.
Nesse período, nesse tempo, o Andrew, a gente percebe, né, que áreas como essa, né, como com o próprio Complexo do Alemão, como Rocinha, você tem a questão do tráfico. Né? Então, se você não entra com ações como essa, os meninos, os jovens, acabam se perdendo, né, saindo, caminhando para uma outra, para um outro lado. Você já tem essa experiência, você já tem dados estatísticos ou de visão ampla de quantos jovens ou como é que isso funciona para a retirada desses meninos e dessas meninas da mão dos traficantes?
Então, assim, eu acho, sim, é muito importante, é uma realidade realmente que existe. Agora, eu também procuro, assim, não focar só nisso. Eu acho que é meio complicado, porque é muito comum que as pessoas perguntam isso. E aí, a questão do tráfico? E aí, quantas pessoas você já salvou do tráfico? Eu acho que não salvei ninguém do tráfico, né? Na verdade, assim, é muito importante lembrar que eu acho que na minha experiência de 15 anos trabalhando já em comunidades, a grande maioria dos jovens não vão entrar para o tráfico, não vão. Claro, que tem uma minoria muito... realmente vulnerável e revoltado que entram, e isso afeta todo mundo. Mas eu vejo o tráfico de drogas como resultado de toda essa desigualdade, opressão sistêmica que a gente vive aqui, que tem vários resultados. Inclusive, a Mônica está vendo na prática, ela falou agora que ela atende pessoas que sofrem violência, que vai além do tiro, vai, assim, são várias questões que se que vem desse violência. E eu acho que, assim, também tem isso. Além de, tudo bem, você pode ajudar a tentar evitar um jovem para tomar um caminho errado, mas tão triste quanto isso, eu acho que é um jovem que perdeu oportunidade de explorar sua própria... seus próprios...
recursos para ele sobreviver, sobrevivência mesmo,
exatamente,
né?
Eu acho que... ver o jovem não conseguir alcançar tudo que poderia alcançar somente porque não teve oportunidade, não teve apoio, não teve o incentivo, a confiança de correr atrás daquilo, é tão triste quanto, e muitas vezes, porque isso tem um efeito muito longo prazo também, não é só para esse jovem, mas vai ser para a família deles, e a gente vai acabar reproduzindo esse mesmo estrutura que temos hoje em dia, que está cada vez mais dividido.
É verdade. Bom, deixa eu fazer aqui, o Tony Godoy, um intervalo no batepapo.com. A gente está aqui, né, na Rádio MEC Rio de Janeiro, em AM800, também pela internet em radiomec.ebc.com.br. A gente segue aqui com o programa no intervalo e a gente volta já conversando aqui com a Mônica Cirne, que é fisioterapeuta, e com o Andrew Lenz, que é instrutor de escalada, e os dois têm projetos muito interessantes nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. A gente volta já com o batepapo.com.
Estamos apresentando batepapo.com. Você está ouvindo batepapo.com.
É isso, você está no batepapo.com, prazer, você chegou agora? Eu sou Cadu Freitas e você está na Rádio MEC Rio de Janeiro, a primeira rádio do Brasil, 95 anos no ar, pelo AM800, mas também pela internet, radiomec.ebc.com.br, eu disse radiomec.ebc.com.br, e você também acompanha pelo nosso aplicativo app Rádio ZBC. Nós vamos juntos até às 10 horas. Eu sou Cadu Freitas e lembrando agora o que nós estamos falando aqui no batepapo.com de hoje, Tony Godoy.
Compartilhando.
Olha, aqui no batepapo.com, trazendo dois convidados especiais aqui, são dois guerreiros, dois cidadãos cariocas que se entregam, se doam parte do seu tempo para fazer o bem ao próximo. Então está aqui com a gente a Mônica Cirne, que é fisioterapeuta do Instituto Movimento e Vida, que faz um trabalho muito bacana de assistência a pessoas com alguma deficiência física ou também relacionadas ao risco social ali no Complexo do Alemão. E o Andrew Lenz, que é instrutor de escalada e idealizador do CEL, que é o Centro de Escalada Urbana, que faz aí um trabalho muito bacana com os jovens da comunidade da Rocinha, os dois aqui conosco. E aquela história, você está acompanhando a gente a partir de agora, Cadu, só liguei o rádio, agora não tem problema não, fica tranquilo que depois você pode acompanhar o programa também no nosso site, que é o site da radiomec.ebc.com.br, que é o site da radiomec.ebc.com.br. E olha só, lembrando, né, que nós vamos juntos então até o meio-dia aqui na Rádio Mec. Aliás, comigo vai até o meio-dia, mas o bate-papo vai até as 10 horas só. E olha, uma dica importante, uma dica cultural importante. Hoje tem a apresentação especial, tem que mandar um beijo para os meus amigos Filipes, né, e para Paulinha Barros também, que hoje tem sessão extra do MPB Abá, do Violúdico. É, minha gente, tem sessão especial nessa terça-feira, feriado, tá certo? Então você não pode perder. Já já eu vou dizer para vocês onde vai ser essa apresentação. No Teatro Clara Nunes. É, no Teatro Clara Nunes, na Gávea. Então, olha, é um showzaço animado dessa galera e que eu tô de plantão hoje, adoraria ir lá visitar o pessoal no Clara Nunes. Então, fica o convite aí pra turma comparecer. Se eu não me engano, é à tarde, 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, lá no Teatro Clara Nunes, na Gávea. É o MPB Abá do Violúdico. Tá aqui o recado dado no bate-papo.com da Rádio Mec Rio de Janeiro, tá bom? Um abraço para vocês todos aí. Bom show para vocês, meninos. Bom, a gente segue aqui no bate-papo.com, mais uma vez, lembrando que nós estamos aqui com a Mônica Cirne e com Andrew Lewis. Mônica, vamos falar um pouquinho de novo do teu trabalho, né? Que tem muito a ver também com uma história de vida sua, né? Ninguém entra numa causa dessa sem ter um passado. Conta um pouquinho sobre a sua vida também. Vamos lá, Mônica.
É verdade. Por que de eu ser fisioterapeuta e fazer o trabalho,
claro,
que eu faço?
Claro, claro.
É porque eu tenho um irmão portador de necessidade especial. O meu irmão é o Alex, que tem 43 anos, e os médicos diziam que meu irmão não chegaria a 10. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que cuidar, a gente tem que acolher. E eu vi que há 43 anos atrás, a fisioterapia estava engatinhando e minha mãe não tinha recurso, meu pai. E eu vi a necessidade do tratamento e sei que um portador de necessidade especial com paralisia cerebral, por exemplo, que é o que meu irmão tem, é portador, ele sobrevive bem. Ele estuda, ele participa, ele interage, ele conversa. Então, a gente tem que promover a qualidade de vida. O que está feito, está feito. Mas a gente pode melhorar essa condição do portador. E isso me fez com que eu me interessasse pela profissão, porque eu vi a carência da profissão na época e vi o custo hoje, vejo o custo. Um tratamento é muito caro. Cada sessão de fisioterapia é muito cara. Então, eu percebi que a comunidade não tinha condições de manter um tratamento, e eles estão cercados de tudo que não é muito legal, né? A violência local, ela proporciona muita coisa ruim. Então, a minha história, o que me fez gostar e me incentivou a ser fisioterapeuta, e sou muito feliz por ser, fiz uma escolha perfeita, graças a Deus, o nome é Alex.
Bonito.
É a razão de eu fazer.
E você, meu caro Andrew? Muito linda a história da Mônica. E você, meu caro Andrew, como é que você chega no Brasil, né, e de repente se vê dentro de uma comunidade também, fazendo um projeto social? Conta um pouquinho pra gente.
Ah, eu acabei vindo pra cá adolescente ainda, meu pai conseguiu um trabalho aqui, aí eu vim com ele e gostei e fiquei, né? Na verdade, os dois, assim, ele também ficou. Assim, aquilo que eu falei, já tenho muitos anos de experiência trabalhando na área social com outros projetos. É, eu acho que esse desejo, por mim, assim, é aquilo, voltando ao que eu estava falando antes. É, a gente vive numa cidade muito, na minha opinião, muito louca, sabe? É muito única. O Rio é uma, assim, eu acho que também é um vitrine para muitas coisas, não só questões no Brasil, mas no mundo inteiro. É, eu acho que a desigualdade aqui é muito na cara, muito presente. É, e você vê os efeitos disso, independente de onde que você mora, qual é a classe que você faz parte, assim, você vai ver na sua frente todo dia inteiro, os efeitos da desigualdade social. E para mim isso, acho que, assim, pesa um pouquinho e me motivou um pouco a ingressar nesse mundo de tentar, de alguma maneira, combater isso, essa desigualdade. E da única forma que eu sabia fazer, que era justamente dividir o conhecimento, os recursos, se você quer dizer, até os privilégios, com os outros que não têm. Ah, é por isso mesmo que eu comecei a falar.
Pois é, fazer isso. Essas duas histórias, né, elas são muito convergentes de tantas outras histórias que a gente tem hoje, né, não só no Rio, como no Brasil também, a questão da solidariedade. E eu acho que espaços como esse aqui que a gente está trabalhando hoje aqui, que é a Rádio MEC, uma rádio que tem no seu DNA a questão da educação, da cultura, de levar o rádio, levar a comunicação, a informação para os mais longe de rincões desse país, para falar uma coisa bem clichê, né? E eu acho importante que as pessoas se toquem o coração, né? Por quê? Porque é através disso que a gente pode fazer mais críticas ainda, chamar mais para si a responsabilidade da gestão pública. Isso. Mostrar, olha, dá para fazer. Tá. Né? Não atrapalhando, é uma outra coisa interessante também que eu queria trazer para vocês, Sim. colocar para vocês. Não atrapalhando, né, o Mônica e Andro, já ajuda bastante? Bastante. É isso?
Com certeza.
É isso, Mônica? É isso. Não atrapalhando já ajuda bastante?
Com certeza.
Eu ouço isso muito.
É. Sim, sim.
Por quê?
Eu respondo.
Vai, bora, pode. Mônica.
Porque assim, no meu caso, vou falar no meu caso, eu tenho dificuldades burocráticas, né? Eu precisei de documentos. Junto à prefeitura, isso é uma coisa que, até com relação à legalização, você abre um local e hoje tem um quantitativo de doentes e tudo mais. Então, a gente precisa ser ajudada. Mas se a gente também não for ajudada, a gente vai correr atrás. Uhum. Porque quem quer fazer, faz. Agora, a gente só não pode ser prejudicado ou até mesmo atrapalhado no meio do caminho. Uhum. Isso é ruim. Né? Por exemplo, eu onde eu atendo, eu pago um IPTU altíssimo. E eu estou lutando para que isso seja revertido. Uhum. Minha água é comercial, então tudo isso é muito caro. Então, onde a gente puder trabalhar para que isso não me atrapalhe, eu estou tentando trabalhar. Né? E tem outras questões aí que burocráticas que dificultam. Para eu receber um doente. Fica claro que eu preciso de um laudo médico. É uma cadeia, tu vai dependendo, um depende do outro. Eu não posso pegar o doente porque eu quero que ele é bonito, que ele precise botar lá dentro e atender. Não, eu preciso que um médico avalie, que um médico mande para mim. Uhum. Então a gente se perde muito no meio do caminho por conta disso, por Sim. questões burocráticas. Isso é ruim.
É. Eu acho que isso é bem interessante falar também, é que as pessoas acham que fazer um trabalho voluntário é sempre ali na base, vivendo aquele momento bonito
não
e
é
tal.
Assim, né?
Não é assim, a maioria do tempo você está fazendo coisa que você nem gostaria de estar fazendo, você está correndo atrás de coisa que é um
desgaste.
É chato e assim, e muitas pessoas não aguentam por causa disso também, eu acho, porque querem que seja só uma... É um momento de felicidade e recompensa, e na verdade não é.
Não é.
E tem muita gente que procura nossos projetos, eu acredito que seja a mesma coisa contigo, Mônica, que querem ajudar, não sabem como.
Exatamente.
E é aquilo que você falou, Cadu, assim, realmente, o primeiro passo é talvez não atrapalhar.
É.
E descobrir como que você pode mesmo ajudar, assim, em vez de só chegar e falar, ah, como é que eu posso, como é que eu faço? É, isso, muitas vezes, na verdade, transfere mais trabalho pra gente. Como é que eu vou inserir uma nova pessoa? É bom chegar já apresentando sugestões e soluções. Se você tiver, eu, por exemplo, eu sabia que eu trabalhava bem com escalada, então era uma coisa muito clara que eu podia dividir com as pessoas.
Uhum.
É, e cada projeto vai ter uma necessidade, cada pessoa tem certos talentos e conhecimentos.
Verdade.
É uma questão, se realmente quiser ajudar, de entender como que esses conhecimentos podem ser aplicados em diversas áreas. Eu acho que é isso.
É, eu fiz essa provocação para vocês porque eu sabia da resposta, né? Porque quem hoje... Eu tenho recebido aqui inúmeras visitas e pessoas que querem divulgar de alguma forma o seu trabalho e enfrentam isso até na própria mídia.
Uhum.
Né? Que tem aí uma espectro enorme de chances de poder divulgar, de abrir espaço, né? E dar voz realmente a esses trabalhos que são hercúleos. São vocês acordar num dia, né, e saber que vai fazer o bem ao próximo e que esse próximo vai do nada, né, poder ter um dia melhor de vida, acho que é de uma sensibilidade, de um altruísmo assim, fantástico. E está faltando muito isso, né? Eu acho que tem muita gente fazendo trabalho de formiguinha, aquilo que eu falei. Né?
Tem muita gente.
Tem muita gente fazendo trabalho de formiguinha. Mas precisa ganhar visibilidade. Né? O Rio de Janeiro não é só desgraça,
não,
também,
claro,
né?
Não.
O Rio de Janeiro não é só violência.
Não.
O Rio de Janeiro não é só a gente ouvindo tiroteio. Claro, tem isso, infelizmente tem, né? Infelizmente tem. Mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa também.
Com certeza.
Né, Mônica? Eu acho que você que vive. Fala, pode falar.
Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas quando falam do Complexo Alemão, não querem nem passar perto do Complexo Alemão. Eu tô falando do Complexo Alemão porque é onde eu trabalho, né? Isso eu falo em relação a todas as comunidades. Eu peço sempre respeito e dignidade para todas as comunidades, porque eu vejo todas as comunidades muito doentes e abandonadas. Então, isso me deixa muito triste. Eu sou um grão de areia no meio dessa multidão. Eu gostaria que tivessem muitos fisioterapeutas que fizessem um pouco. Eu não posso querer uma coisa que está longe do meu alcance. Mas eu digo o seguinte, as pessoas não podem olhar o complexo do Alemão ou da Penha, ou seja lá de onde for, qual for a comunidade, já criando uma situação de proteção. Eles precisam ser acolhidos e respeitados e a gente precisa de proximidade. É o que eu penso. Não é isso?
Não, sem dúvida.
É isso, André?
Sem dúvida. Não, eu concordo completamente. E diria que, assim, você está falando sobre ações e solidariedade, acho que começa muito por aí mesmo, com a perspectiva e a forma que a gente está enxergando o outro, nosso vizinho, que infelizmente tem muito esse estigma ainda com as comunidades e os moradores, e, assim, é justamente isso que está uma grande barreira para... Eu que trabalho com jovens, eu vejo muito isso. Não se sentem acolhidos nem bem-vindos para um mundo que vai além daquele mundinho que nasceram, entendeu? Então, se é mesmo que quer ajudar, mesmo que não seja através de um trabalho social, é trabalhando muito esses, vamos dizer, preconceitos e estigmas que todo mundo tem.
Exatamente.
E ajudando os outros, conversando, eu acho que todo mundo pode... conhece alguém que reproduz isso, e a gente pode trabalhar com educação, isso informal, não é só o Estado que tem que fazer,
não.
E a gente como sociedade tem que promover esse tipo de...
E você tocou numa coisa, Andro, muito bacana, que a gente está aqui falando de poder público, entrada do poder público, é obrigação, né? Fato. Agora a gente sabe que as pernas, né, são muitas áreas de atuação e os tentáculos às vezes são complicados. A gente não está também fazendo nenhuma crítica tão contundente, mas é chamando atenção. Porque também se você fica omisso, não é bem por aí, né? Então se você também erra na mão quando você não traz projetos sociais, né, embora estejamos passando aí por um momento de crise sério e tudo mais, mas tem criatividade. O carioca, então, é o Andrew, como bom americano, deve saber, né? Carioca é um bicho criativo.
Não, sem
que
dúvida.
Só, né? Se vira nos 30, vai pra lá, né? Da cambalhota e acaba resolvendo o problema. Agora, pra gente chegar nessa reta final do programa, que pra esse bate-papo quer falar, vamos lá, Mônica.
Olha só, eu quero falar rapidinho também que nós estamos, Instituto Movimento e Vida, está numa campanha. E a nossa campanha acaba dia 27 de novembro.
Bora, que campanha
então,
é essa?
Então, a campanha é da Brasil Foundation, Abrace Brasil. O Instituto Movimento e Vida está no Abrace Brasil. E a gente está ali captando recursos. E eu tenho uma meta para atingir. Só que nós estamos, o Instituto Movimento e Vida está abaixo da meta. Precisamos de doação.
Como é que faz para chegar e doar?
É feita, vamos lá. Da seguinte maneira.
Vamos lá.
Entrando na página do Instituto Movimento e Vida, e tem um link do Abrace Brasil. Instituto Movimento e Vida no Facebook, e tem um link do Abrace Brasil. É clicar no link e doar o valor que quiser. Nós temos que cumprir essa meta. E no dia 27 de novembro é o dia D de doação do Abrace Brasil. Neste dia, a gente precisa ter completado essa meta. Porque senão a coisa não vai ficar boa para nós. E nosso trabalho pode ficar muito comprometido.
Ouviu, Tony Godoy? Ouviu, Josiane Freitas? Então repete, por favor, aí o endereço do Instituto na internet para depois ir para o Abrace Brasil. Vamos lá.
É Instituto Movimento e Vida. Aí entra no link do, aí tem lá no Instituto Movimento e Vida, tem várias publicações, que todo dia a gente está renovando essas publicações, com o link Abrace o Brasil. E aí é só clicar no link que vai direto para o Instituto Movimento e Vida, e a campanha está aberta e vai até o dia 27, que dia 27 de novembro é o dia D. Se no dia 27 de novembro o Instituto Movimento e Vida conseguir atingir um valor de 5 mil, eles vão dobrar.
Olha,
então é pouco,
legal.
Vamos lá, gente.
Vamos embora, é já.
Então a gente precisa com urgência.
Sem
mesmo,
dúvida.
A gente
sem
sobrevive,
dúvida.
Gente, de doação. Essa é uma campanha que a gente está participando para tentar salvar o Instituto Movimento e Vida.
É. Com certeza, Mônica.
Tem também a conta do Instituto Movimento e Vida que eu passo para vocês depois.
Pode até passar seu contato, que aí pode passar agora, porque senão a gente vai acabar com o programa e não vai conseguir. Como é que a gente acha Mônica Cirne para a gente fazer contato com você? Quem quiser colaborar também, visitar
Mônica
o espaço,
Cirne,
vamos lá.
É no Instituto Movimento e Vida, Rua Andorinhas 98. E tem o telefone 2270-1082.
2270-1082. Fácil de decorar.
Fácil, fácil. E nós estamos ali segundas e sextas, mas a administração funciona todos os dias. O atendimento é somente segundas e sextas por falta de recurso, gente. A gente quer e necessita abrir todos os dias, porque eu tenho fila de espera de bebês e de adultos. Tenho mais de 120 pessoas esperando o atendimento.
Perfeito. A gente vai fazer a nossa rede de relacionamento girar para poder ajudar esse trabalho aqui da Mônica Cirne, que, enfim, vocês estão vendo aí, ela tem uma história de vida pessoal e que através disso está tendo forças, né? Inclusive em relação à perda, né, triste que ela teve esse ano do maridão, mas que de alguma forma está olhando, né, onde quer que ele esteja, está abraçando, está passando energia para que o Instituto continue. Que depender da gente, a gente vai trabalhar para ajudar
obrigada,
vocês, tá bom, Mônica?
Obrigada.
De verdade. E, Andrew, como é que a gente faz para achar o céu? O céu, nesse caso, não tem limite, tá certo? E aí?
Pois é. Então, uma das coisas que eu estou precisando trabalhar com urgência seria justamente isso. Site, comunicação através das redes sociais.
Você tem tudo isso?
Eu tenho, mas é super subdesenvolvido ainda. Então, se tiver algum voluntário querendo ajudar e me ajudar a criar um site, seria bem-vindo.
Estamos precisando do site.
Boa. O site é www.escalada.escaladaurbana.com. Escaladaurbana.com. É fácil achar a gente no Facebook, Instagram e nesse site. Meu contato também é andro@escaladaurbana.com ou info@escaladaurbana.com. Em breve a gente vai também estar lançando esse mesmo campanha de captação de recursos, que vai estar no site, vai estar divulgado e, sim, sem dúvida, É, vai lá primeiro, apoia a Mônica, por favor, ela tá precisando, depois vem apoiar a gente também.
Olha que coisa mais, olha só, gente, que... é que coisa mais sensacional, merece. Você vê que, assim não vale, gente, vocês me travam o gogó aqui.
Não, mas...
Obrigada, mas você também
é isso aí,
precisa,
a gente,
né?
precisa trabalhar junto e todo mundo tem que apoiar o outro, a gente tem que trabalhar em rede, é isso aí mesmo. É, então, é isso, acho que... Procure se informar tanto sobre o Instituto Movimento e Vida, né?
Obrigada.
E também Escalada Urbana, Centro de Escalada Urbana. Sempre Google consegue achar e entrar
em contato. Tem contato telefônico seu?
Meu telefone é 21, né? 99328-5904. Pode ligar, pode mandar WhatsApp, pode até aparecer lá no muro também, na Rocinha. A gente fica no final da rua Casa da Paz, logo depois da curva do S. É tranquilo de chegar, a gente abre toda segunda, quarta e sexta, de 3 da tarde até 9 da noite. Então sempre vai ter jovens lá escalando, vocês estão convidados a conhecer nosso trabalho de
perto. Passar pra turma, Jorge, vamos passar pra turma da TV Brasil, pro estádio,
vamos,
hein?
Vamos lá.
Pode ser legal o estádio fazer uma atividade... É uma pautazinha legal lá, né? Porque tem a ver com esporte, tem a ver com escalada.
Com certeza.
E a gente fortalecendo aí também a nossa querida Especial TV Brasil, que também é uma emissora da EBC. Mônica Cirne, Andrew Lentz, muito obrigado pela presença de vocês nesse feriado aqui.
Obrigada,
que vocês se mais uma vez se dispuseram a se deslocar. O Andrew aqui pertinho, a Mônica vem um pouquinho mais de longe.
É.
Mas com carinho especial para vocês. Esse programa depois fica... guardado lá no nosso site para vocês compartilharem. E o que depender da gente aqui, vamos ajudar através das nossas redes sociais também, como obrigação nossa de bater palma para vocês pelo trabalho, tá certo?
Obrigado, obrigado mesmo.
Obrigada, e eu acho que assim, a parceria e a formiguinha, todo mundo fazendo um pedacinho. Muito obrigada também, Andres, porque é a solidariedade,
é,
né? E a gente está lutando pela vida, pela dignidade. E eu gostei muito de estar aqui, conhecer todos vocês. Muito obrigado pelo
Volte
carinho.
Sempre. Você, também, assim, também. Como parceira do Renê Silva, tá com o canal aberto aqui, queridaço nosso. Então, um abraço também para o Renê e para o pessoal da Voz das Comunidades. E, André, o nosso Paulo Mascarim, querido.
Sim,
Mascarim, parceiraço,
claro.
Também.
Vou mandar uma mensagem para ele agora.
Mande uma mensagem para ele. Ele deve estar ouvindo, ele deve estar ouvindo.
Que bom, que bom.
Porque se não estiver ouvindo também, eu brigo com ele. Porque ele é mais feriado, não deve estar fazendo nada. Tem que acabar, Tony Godoy? Tem que acabar?
Um abraço.
Um abraço,
obrigadão,
então. Obrigado.
Abraço é o meu acolhimento. Então, um abraço
lindo.
Especial para todos vocês. Um abraço para ele aqui.
Coração com
obrigado
coração.
Mesmo.
Muito obrigada. E um
também.
Abraço, tá bom?
Valeu, gente. A gente fica aqui com bate-papo.com. Eu sigo na programação até meio-dia. Vem aí o Manhã Mac com muita música e informação para vocês. E é a melhor música no rádio aqui do Rio de Janeiro, do Brasil também pela internet, é aqui na Rádio Mac Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Tony Godoy, muito obrigado, Josiane. A gente segue aqui também, né? Nesse friozinho gostoso do estúdio. Então, daqui a pouquinho eu tô de volta com o Manhã Mac. Aqui fica o batepapo.com. Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.